Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Uma prisão onde os condenados passavam por horrores inimagináveis. Num lugar cercado pelo mar revolto e sem acesso por terra, era praticamente impossível de fugir. Prepare-se, a carruagem sobrenatural de hoje vai te levar por uma viagem assustadora pelos recantos terríveis da Fortaleza de Santa Cruz. Reparou que toda cidade, seja grande ou pequena, tem uma história de assombração? Às vezes é uma casa repleta de fantasmas ou relatos de espíritos que aparecem num prédio público e barulhos inexplicáveis que surgem no mesmo lugar onde anos antes aconteceu uma tragédia. Pois é, e o mais desconcertante é que nem toda a tecnologia que nos cerca hoje em dia é capaz de calar essas vozes do passado. Vozes que muitas vezes se aproximam com o intuito de nos assustar. Mas tem outros aspectos nesses ecos do passado. Eles falam sobre nós, sobre os nossos medos, dos nossos traumas enquanto sociedade e também são um retrato das injustiças que nos negamos a esquecer. Pensando em como as histórias de assombração refletem os traumas do nosso passado e também porque eu fiquei com vontade de trazer uma história mais próxima da nossa realidade, eu resolvi fazer um episódio sobre a Fortaleza de Santa Cruz, que é um lugar aberto à visitação, ou seja, você pode ir lá para conhecer e conferir se as histórias de fantasmas são ou não verdadeiras. A Fortaleza de Santa Cruz da Barra fica na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela foi construída em 1555, durante a primeira invasão francesa no Rio, e nesse momento, o que é hoje a Fortaleza, não passava de dois canhões instalados sobre o rochedo. Mas, como ela está estrategicamente posicionada bem na entrada da Baía de Guanabara, depois que os franceses foram expulsos, os colonizadores portugueses começaram uma série de obras e ampliaram a sua força bélica para transformar a fortificação em um ponto de defesa para qualquer tentativa de invasão ao Rio de Janeiro. Contando com diversos canhões, a fortaleza cumpriu bem o seu papel de defesa do território durante os séculos, impedindo diversas tentativas de ataque contra a costa. O problema é que o local não era usado apenas como uma defesa contra invasores. Como a fortaleza fica situada numa península rochosa na margem da Baía de Guanabara e só tinha acesso pelo mar, já no século XVII, ela passou a ser utilizada também como uma prisão, onde eram mantidos presos políticos e, às vezes, militares insubordinados. Se você já teve a chance de visitar a Fortaleza de Santa Cruz, vai conseguir ter uma ideia de como o isolamento do local a tornava um presídio quase que à prova de fugas. E se não visitou ainda, vou te convidar a dar uma olhadinha no perfil do podcast lá no Instagram, o arroba é Carruagem Sobrenatural mesmo. Eu postei lá uma foto que mostra a construção e como não tem nada em volta dela, né? E lembrando, claro, que até 1940 não tinha acesso por terra. Ou seja, o único jeito de chegar ou sair da fortaleza era enfrentando o mar revolto com fortes correntezas, além da muralha de quase 6 metros que separa a construção da água e do forte esquema de segurança que era implementado no local. E agora, uma pausa para nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. O livro de hoje é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Na história, 10 pessoas desconhecidas são convidadas para uma festa em uma ilha privada. Mas, chegando lá, eles logo percebem que caíram numa armadilha quando uma voz sinistra passa a acusar cada um deles de ter saído impune de um crime. Presos na ilha e com uma tempestade lá fora, os convidados começam a ser mortos, um por um. Sério, gente, e não sobrou nenhum, é o meu livro preferido dela, porque tem uma mistura ideal de confinamento, mortes e a certeza de que qualquer um pode ser o assassino. Tudo isso faz desse clássico da Rainha do Crime a leitura ideal para quem gosta de um bom mistério. Não dá para perder essa leitura. E agora, voltando para a nossa viagem. A soma desses fatores tornava as tentativas de fuga quase um ato de suicídio. Tanto que só existem registros de duas fugas durante todo o período em que a fortaleza funcionou como uma prisão. Ou seja, podemos dizer que a Fortaleza de Santa Cruz era quase que uma Alcatraz brasileira. Isso porque, além do isolamento, o que encontramos na fortaleza não é o que a gente imagina em uma prisão como outra qualquer. Ali, o sofrimento chegava a ser ainda maior, porque a construção tem alguns aspectos peculiares e celas especiais que garantiam condições de vida terríveis a qualquer um que tivesse o desprazer de ser levado para lá. Mas, antes de chegar na prisão propriamente dita, eu vou convidar vocês a dar uma passadinha rápida na Capela de Santa Bárbara, que é uma das igrejas mais antigas do Brasil e fica ali na entrada da fortaleza. No altar da capela, a gente encontra uma imagem de Santa Bárbara, de 1,73 m de altura, feita de madeira maciça e cravejada com pedras preciosas. Existe uma lenda de que, na época da construção da capela, ali em 1612, que essa estátua foi parar ali por engano e que era para ser entregue em outra fortaleza. E, né, como acontece quando alguém entrega algo no lugar errado, foram feitas tentativas de corrigir o erro e levar a estátua para o lugar certo. Porém, todas as vezes em que as pessoas tentavam tirar a imagem de Santa Bárbara do Forte de Santa Cruz, o tempo fechava, o mar ficava revolto e, como o acesso por terra ao local ainda não existia, as condições climáticas sempre impediam que a imagem fosse removida. Aí sabe como é, né? Depois de um tempo, as pessoas desistiram e resolveram deixar a santa lá quietinha, porque, né, se alguma força dos céus estava impedindo de tirarem a imagem dali, era sinal de que era melhor deixar as coisas como estavam. Mas a capela guarda algo ainda mais inusitado do que a imagem de uma santa que se recusa a ser retirada. Em um corredor perto do altar, existem quatro corpos emparedados, sendo dois homens e duas mulheres. Os dois homens eram militares que foram mortos e mutilados após uma revolta que ocorreu na fortaleza em 1905, e seus corpos foram emparedados ali como uma espécie de aviso aos demais militares para que eles soubessem o que aconteceria com qualquer um que ousasse desafiar as ordens superiores. Agora, as mulheres têm uma história completamente diferente. Uma delas se chamava Iracema e era filha do capitão Potiguara de Macedo. Em 1906, a Iracema se apaixonou por um dos soldados da fortaleza e, como o namoro não tinha a bênção do seu pai, que esperava vê-la casada com um militar de alta patente, os dois se encontravam escondidos. Isso até o seu pai descobrir e ela ser forçada a se separar do seu amado. Tomada pela dor, Iracema então se atirou de uma das muralhas da fortaleza. E E ainda hoje, mais de 100 anos depois, ainda existem pessoas que dizem ver a Iracema andando ali perto das muralhas e algumas vezes até a veem se jogando. A outra moça tem uma história menos trágica e os motivos dela estar ali e não enterrada em um cemitério comum são desconhecidos. O fato é que Laís, a outra moça, era a melhor amiga de Iracema e faleceu 18 anos depois dela. Agora, se uma santa que se recusa a partir e corpos emparedados na capela já são motivo suficiente para dar aquele arrepio na nuca, aguarde até descobrir os demais assombros que a visita ao forte nos reserva.
Quê? Hã? Ah, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem.
É na parte da masmorra que nós encontramos o mais puro suco da crueldade, capaz de alimentar os nossos pesadelos. Isso porque a masmorra é uma construção escavada na pedra repleta de umidade e ratos, digna de um castelo medieval. Mas o pior sobre a masmorra era a escuridão permanente, porque a única abertura que o local tinha para ventilação foi feita em forma de curva para que não entrasse luz solar. Os presos que eram mandados para a masmorra costumavam permanecer ali por cerca de 2 ou 3 meses e, como se não fosse tortura o suficiente ficar encarcerado na mais completa escuridão por todo esse tempo, depois os presos eram vendados e levados até o pátio. Então, sob o sol do meio-dia, as vendas eram retiradas e eles eram obrigados a olhar diretamente para o sol, ficando permanentemente cegos. Bom, depois de conhecer a masmorra, é normal que a gente ache que já viu tudo o que há de mais terrível para saber sobre a Fortaleza de Santa Cruz. Mas não, é na ala chamada Prisões do Passado que o pesadelo fica ainda pior. As prisões do passado são um conjunto de 5 celas de tamanhos diferentes, sendo todas elas pequenas demais para uma pessoa. Essas celas ficam no nível mais baixo da fortaleza, bem em frente aos locais de fuzilamento e da forca. Ou seja, era o local onde os presos assistiam às execuções enquanto esperavam a sua vez de serem mortos. E as celas são extremamente pequenas, sendo cada uma menor do que a outra. Para se ter uma ideia do tamanho delas, basta dizer que na primeira cela já não tem espaço para um adulto ficar em pé, e que na última só era possível ao preso ficar deitado ou sentado bem encolhido. E além de todo esse desconforto, os presos ainda tinham a certeza de que o seu fim estava próximo, que logo seriam executados e seus corpos seriam atirados no mar. Agora, por mais que a Fortaleza de Santa Cruz tenha sido construída lá no século XVI e que os primeiros prisioneiros tenham começado a ser levados para lá ainda no tempo do Brasil Colônia, eu quero destacar um fato muito importante, que a Fortaleza, assim como diversas outras instalações militares, foi utilizada como prisão durante a ditadura militar no Brasil. Ou seja, todo esse terror de tortura, execução e sofrimentos inimagináveis não aconteceu há tanto tempo. Não estamos tão distantes assim da época em que a masmorra e a área de fuzilamento estavam ativas. Diante de todo esse sofrimento, não é muito espantoso que surjam histórias de assombração envolvendo o lugar, né? Pois é, diversos visitantes relatam sentir uma atmosfera pesada na fortaleza, principalmente nos locais em que as pessoas eram presas. Turistas afirmam ouvir gritos e gemidos de dor vindo das centenas de almas que pereceram na construção ao longo dos séculos. Além, é claro, de existirem militares que contam que se depararam com vultos estranhos em celas vazias e sons aterrorizantes depois do anoitecer. Olha, eu já visitei a Fortaleza de Santa Cruz da Barra e tenho que dizer que, apesar de toda essa história sombria que eu acabei de contar para vocês, vale muito a pena conhecer. Se você mora no Rio de Janeiro ou está aqui a passeio, que tal dar uma passadinha por lá? A fortaleza conta com uma vista lindíssima da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar. E além disso, você vai ter a oportunidade de conhecer a estrutura do forte, visitar a Capela de Santa Bárbara, ver os canhões de perto e, é claro, conhecer os locais de aprisionamento que trazem a lembrança de momentos sombrios e terríveis da nossa história. Porque, né? Como eu disse lá no início, os horrores do passado e as histórias de fantasmas que surgem em torno deles são muito importantes para a gente entender a sociedade em que a gente vive. Além disso, é sempre bom a gente olhar para as atrocidades do passado, porque isso nos ajuda a não repetir os mesmos erros e a não cair nas mesmas armadilhas terríveis. Agora é a hora de nos despedirmos da Fortaleza de Santa Cruz. E se você gostou dessa viagem sombria, queria te convidar para me contar lá no Instagram da Carruagem Sobrenatural quais lugares assombrados você conhece aí na sua cidade. Quem sabe as histórias aterrorizantes de onde você mora não viram um episódio do podcast no futuro. Tá, talvez você esteja pensando que na sua cidade não tem casos de assombração. Mas será mesmo? Será que não tem uma casinha mal assombrada? Um hospital em que as pessoas ouvem coisas estranhas? Olha, eu duvido. Porque assim, por mais que a gente esteja em pleno século XXI e nossas vidas estejam iluminadas por lâmpadas incandescentes por toda a parte e que a facilidade de comunicação nos faça sentir como se nunca estivéssemos sozinhos, na calada da noite ainda restam as histórias sinistras que provam que, no fundo, o medo nunca morre. Assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a Carruagem Sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.